Fala pessoal, beleza? Tudo bem? E aí, como que foi o final de semana? Vamos lá para mais um podcast, informação e conteúdo para nossa evolução como ciclista. E uma discussão que eu acabei vendo no grupo semana passada sobre questão de potência. Vale a pena comprar, não vale a pena comprar, vale a pena usar, não vale a pena usar. Então vou dar um apanhadinho meio geral aqui só para dar um pouco mais de entendimento, tá? Primeira coisa, quanto menor os estímulos, mais a potência se faz legal. Por quê? Lembra que estímulos de 15 segundos, 30 segundos, 1 minuto, às vezes a frequência cardíaca não alcança a zona pretendida e você fica naquela: será que eu fiz certo? Será que eu fiz direitinho? Né? Que muitas vezes eu falo que sim, pela questão do gesto motor. A potência, ela marca exatamente, né? Qual que foi a potência que atingiu, quantos watts foram. Você, então, de 5 segundos até aproximadamente 3 minutos, 4 minutos, né, mais planos ali, nesse questão desses mais longos, ou só vai pouca variação de terreno, a potência vai super bem. Aí, de 3, 4 minutos até 60 minutos, um trabalho conjunto entre potência e frequência cardíaca vai melhor, vai legal. E passou de 60 minutos, começa a ter tantas variações, começa a questão da potência cair demais, a frequência já começa a estabilizar, e aí a frequência cardíaca se torna muito melhor. Então, se a gente parar para ver que os nossos treinos, principalmente de simulado e provas, é tudo acima de 1 hora, 60 minutos, então é bem pouco importante a questão da potência, tá? Por experiência, eu não tive ainda a oportunidade de pedalar na rua com tal situação, mas no indoor, sim. O que mais chama atenção para quem tem a oportunidade é o quanto muitas vezes a frequência cardíaca continua alta pós-estímulo e quando você olha a potência já está despencada. Então, se você é uma pessoa que presta atenção na percepção de esforço pós-subida, por exemplo, se você presta atenção, você sabe, mesmo com a respiração ofegante, mesmo com a respiração forte, você sabe que, meu, a potência já caiu e eu tenho que manter fazendo força, eu tenho que manter na mesma marcha, tá certo? E outra coisa que também fica bem aparente na potência é o quanto no começo do treino a potência mais alta e a frequência mais baixa, e mais ali 40 minutos, 1 hora, 1 hora e pouquinho, dependendo da intensidade, a frequência cardíaca já fica mais alta, mais estável, com pouca variação, e a potência despencando. Então, quando você analisa esses treinos, é bem interessante ver o quanto a pessoa, de repente, começou muito forte, não conseguiu sustentar. E, para finalizar, eu vejo que faz sentido, quanto mais experiência a pessoa ter, quanto mais anos de pedal ela tem, vai fazer mais sentido a potência. Quanto mais domínio, ela tem domínio da percepção de esforço, ela tem domínio da frequência cardíaca, ela tem domínio de terreno, terreno plano, terreno com altimetria. Então, essa pessoa, se colocar um potenciômetro, vai fazer bastante sentido. Fora isso, vai ser mais um dado para atrapalhar a cabeça e coisa que no começo a gente precisa é percepção de esforço. Percepção de esforço, percepção de esforço. Tá certo? Vamos lá. Outra informação aqui, outro conteúdo aqui. Muita gente percebe, principalmente aqueles que treinam bastante. O que acontece com quem treina bastante? Tá? Tô falando aí 10, 12, 14, 10 não, acho que mais, 12, 14, 16, 18 horas. Você entra num fluxo de treino que você fica muito preocupado, meu Deus. Se eu for lá um dia, eu vou perder condicionamento. Meu Deus. Aí fica meio viciado em exercício. Só que quando essas pessoas, por algum motivo, param, ou por viagem, ou por doença, ou por algum outro motivo, e voltam, ela fala: Nossa Senhora, como a perna tá boa, como a perna tá cheia. Deveria ter folgado mais vezes. Só que é difícil se permitir. Até porque o corpo está condicionado, então muitas vezes de um dia para o outro a gente já recupera super bem. Então essas pessoas, elas podem se dar ao luxo de ter algumas semanas de folga, alguns dias aí, ah, hoje eu não vou. Só que o mesmo não acontece para quem tem uma média de volume mais baixo. Quem treina aí 4, 6, 8 horas, muitas vezes se faz uma semana quebrada, faltando um, 2 dias, meu, a probabilidade dela perder a mão e não conseguir voltar depois, ou demorar muito para voltar na rotina depois, é muito difícil. Então as pessoas que treinam bastante, elas conseguem voltar na rotina mais facilmente, e as pessoas que treinam pouco têm mais dificuldade de voltar à rotina. Então tem que tomar muito cuidado, tá? Ah, é só um dia. Mas se a tua rotina ainda não está sólida o suficiente, esse um dia ali pode ser um tiro no pé. E se você treina 4, 6 horas, 8 horas na semana, você já folga aí 4, 3 dias na semana. Mas por que que vai querer folgar mais? O que tanto tem para fazer, né? Porque não dá, não consegue trabalhar tanto assim. Então deve ter outras coisas aí que estão tirando o foco do pedal e da capacidade de aproveitar e aumentar o condicionamento. O que eu acho engraçado muitas vezes, vocês já devem ter visto que o meu WhatsApp, ele não aparece se eu li as conversas ou não, tá? Eu optei por deixar nesse formato. Porque muitas vezes vocês me mandam mensagem, eu vejo, só que se eu não consigo resolver na hora, porque não estou na frente do computador, ou estou com a cabeça em outra coisa, ou estou atendendo, eu deixo para responder depois. E algumas coisas, talvez pontuais, eu consigo responder mesmo fazendo outras coisas. Só que para não ficar aquela sensação de que, ai, o professor não me viu e não me respondeu, eu deixo bloqueado. Mas o assunto nem era esse. O assunto é assim: eu mando, né? Mando podcast, mando vídeo, mando o feedback. E a pessoa tá lá. Uns têm azul, outros não têm azul, outros têm azul, outros não têm azul. Então muitas vezes a pessoa não vê o material que ela recebe. E ela acaba mesmo se ela mesmo se entrega de não ter visto. Tomar cuidado aí, pessoal. Tem que escutar, pô. O podcast numa velocidade 1,5 dá para você matar em 12 minutos. Pô, 12 minutos é o tempo do banheiro, é o tempo de um café da manhã, é o tempo do deslocamento aí no carro. Tem que escutar. Alimentação. Então, alimentação a gente sabe que a gente sempre se alimenta mal, principalmente em situações sociais. De festa, confraternização, quanto em situações de hábito. Ah, tem que tomar. Ah, horário do café da manhã, horário do almoço, horário do lanche da tarde. Meu, você tá com fome? Não. Então por que vai comer? Só porque é café da manhã, só porque é almoço, não. Se você jantou bem no dia anterior, você não vai precisar tomar café da manhã. Então a gente tem que quebrar alguns hábitos e ao longo de uma semana, um mês, vários meses, essas menos calorias que você ingeriu vai fazer muita diferença lá no final, no processo de emagrecimento. Então a gente tem que quebrar um pouco desses hábitos, né, com relação à alimentação. E aí, por isso que é muito difícil a gente falar, antes do treino tem que comer isso, tem que comer aquilo, porque muito vai depender de como estão os seus estoques de energia no corpo, devido às alimentações que você tem tido previamente. Relembrando, vamos lá, nós temos no corpo estoque de glicogênio, que é energia, no fígado e na própria musculatura, dentro do músculo, que aproximadamente dura 1 hora e meia. Se você é um cara que normalmente está acima do peso, com certeza os teus estoques sempre estão bons. Se você é um cara mais magrelão, a probabilidade dos teus estoques não estarem tão cheios é grande. Então, vamos lá. Se a média é 1 hora e meia, exercícios mais intensos vão durar essa energia 1 hora, 1 hora e 15, e exercícios menos intensos, essa energia vai durar 1 hora e 45, 2 horas. Então é só fazer cálculo. Eu jantei bem? Jantei. Vou treinar de manhã? Vou. Quanto tempo vai durar meu treino? 1 hora e meia. Precisa tomar café? Não. Não precisa. Eu tenho energia para 1 hora e meia. Agora, se eu estou num processo de regime, eu não jantei, eu comi só um negocinho super leve, eu já venho de uma restrição calórica o dia inteiro. Puta, no outro dia, eu vou fazer o seguinte, eu vou levar. Eu vou tentar começar em jejum e vou levar. A hora que eu perceber que está caindo a energia, aí eu como. Porque se você está em restrição alimentar no dia anterior, com certeza você está em regime. E se você está em regime, você quer emagrecer. E para emagrecer, o jejum é a melhor opção. A mesma coisa para os treinos noturnos. Se eu almocei 12h, 14h, comi bem, estou com os estoques ali cheio. No treino da noite, que dura ali 2 horas, 2 horas e pouquinho, então ou você faz uma coisa muito leve antes de sair de casa, porque vai passar de 1 hora e meia, e normalmente os treinos à noite são mais intensos, ou leva. E a hora que você perceber ali, opa, 1 hora de treino, vou comer uma banana, vou tomar um gel. Então é muito subjetivo a gente dizer, tem que comer isso, tem que comer aquilo, porque vai depender dos estoques de glicogênio e da intensidade e tempo, volume do exercício. Mas o que eu como, professor? O ideal sempre, principalmente durante a atividade, é variar os carboidratos. Então eu começo com uma banana, depois eu vou para um sanduichinho de pasta de amendoim, aí depois eu tomo um gel, aí depois a gente para, se o treino é mais longo, a gente para no posto e come um pão de queijo, aí depois se o pedal aí continua ainda, eu vou lá e como mais um gel. Lembrando que se eu tenho estoque médio por 1 hora e meia, nesses pedais mais longos, então a primeira alimentação vai ser com 1 hora e meia, 2 horas, a segunda alimentação vai ser com mais 1 hora, a terceira alimentação vai ser com 45 minutos, a quarta alimentação vai ser com 30 minutos, porque quanto maior o tempo de exercício, eu vou ter que ir diminuindo o intervalo entre as alimentações. Porque a alimentação que eu vou fazer durante o pedal, ela não é talvez tão supra tanto a necessidade. Então eu tenho que diminuir os intervalos. E variação de carboidratos. Evitar coisas muito doces, paçoca, torrone, a não ser que o corpo esteja em colapso e você ainda tem um bom tempo para voltar para casa, aí você toma uma coca, come uma paçoca, pelo menos para dar aquele pico de glicemia, Mas tem que tomar cuidado, porque ao mesmo tempo que a glicemia sobe, ela cai depois, é um efeito rebote, e aí a quebra é mais feia ainda. Lembrando que muitas vezes, nessa percepção de quebra no pedal, não tá relacionado só a carboidrato, energia, e sim a sódio, sais minerais. Se não fizer uma recomposição em paralelo do carboidrato de sódio e sais minerais, por mais que você esteja se alimentando, a capacidade de contração, a capacidade de concentração no pedal em mais longos, principalmente, acaba caindo demais. Professor, mas sempre comentam aí, até quando chega aqui o convite para o treino, das categorias. Iniciante, intermediário. Então, repassando aqui, tá? Nós somos divididos em quatro categorias: regular, intermediário 1, intermediário 2 e avançado. Num pedal que todo mundo tivesse junto, o regular não consegue acompanhar, de jeito nenhum. O intermediário 1 acompanha, mas volta e meia dá umas cortada, né? E daí o pessoal tem que esperar. O intermediário 2 acompanha, vai, faz o treino tranquilamente, mas não pode fazer uma graça no avançado, senão leva na cabeça. E o avançado normalmente é aqueles que estão ditando o ritmo, colocando um pouco mais intensidade, é aquelas pessoas que normalmente são referência ali nos treinos, num pedal que todo mundo tivesse junto, tá? Não é porque você, de repente, é uma da categoria que você não pode pedalar com pessoas de outra categoria. Eu já comentei isso várias vezes. Às vezes, um pedal de recuperação do avançado, ele pode ser um pedal super importante para o intermediário 1. Tá ali, tá junto, tá vendo o que que a pessoa faz, como que ela se comporta. E lembre, a gente sempre tem que estar com pessoas que são melhores que nós. Dentro do esporte, a gente tem que deixar o ego de lado e se enfiar. Quanto mais se enfia, mais desenvolve o condicionamento e mais aprende. Ah, mas eu fico para trás. Todo mundo já ficou para trás. Ninguém começou a pedalar e já era uma pessoa que anda super bem, super técnico, super experiente. E uma coisa aqui que tem a ver com isso aqui do assunto anterior, é assim: tudo que é muito fácil, vamos supor, ganhar condicionamento, melhorar o meu nível de pedal. Se fosse fácil, não ia ser tão honroso, não ia ser tão sólido. Tipo, se fosse fácil, chega ali, ganha, aí daqui a pouco perde, chega ali, ganha, perde. E é muito baixa a barreira de entrada. Se fosse fácil, todo mundo seria avançado. Conseguiu entender a ideia? Então, o negócio tem que ser honroso, né? Não pode ser fácil chegar num condicionamento, senão não ia ter graça. Imagine todo mundo pedala ali 2 horas na semana, vai lá numa prova e anda todo mundo junto e consegue andar super bem. Eu não, tem que se dedicar. Né? Na dedicação, a gente consegue não só desenvolver a parte física, mas a parte mental, a parte organizacional, a parte de resiliência. E eu já comentei várias vezes que os ensinamentos que a gente traz do nosso compromisso com o esporte para a vida, trabalho, família, quando a gente traz essas experiências, pô, a nossa vida vai embora. Você não é organizado com as coisas da bike? Aonde você guarda, o quanto você cuida da bike. Então, você tem que ter esse mesmo compromisso com a tua mesa de escritório, com a tua rotina. Você não tem horário do treino? Então, horário do trabalho e assim por diante. E, para finalizar, semanas de recuperação. Então, às vezes, as pessoas têm lá, ó, você já fez 3 semanas verdes, ou você já fez um ciclo de cores bom, você pode optar por nessa semana ter uma semana de recuperação. O que que é? tem duas opções. Ou você, numa semana de recuperação, mantém a rotina de dias pedalados e diminui a intensidade, ou você, que eu vejo que é melhor, você folga. Então, se você tem o hábito de pedalar 5 vezes na semana, numa semana de recuperação você pedala 4. Se você pedala 4 vezes, numa semana de recuperação você pedala 4 vezes, porque menos que isso não dá, vai perder muito condicionamento. É muitos dias de folga. Então, para você que treina aí 5, 6, 7 dias na semana, pode folgar em semanas de recuperação. Para você que treina menos e atingiu já, né, o topo do fitness e não sobe mais, a probabilidade de você ter uma semana de recuperação é difícil, e quando tem, é preferível diminuir a intensidade. Você sair assim: ah, cara, essa semana eu vou só fazer uns treinos mais tranquilos para tirar um pouco daquele compromisso. Mas manter os 4 dias na semana é muito importante. Beleza? Boa semana, pessoal. Vamos conversando. Bastante gente vai participar da GL Promo, bastante gente vai participar lá da Taça Brasil. E vamos dar um suporte e fazer uma semana boa aí para esses caras se sentirem desafiados e chegarem lá na prova com sangue no olho. Um abraço, até mais. Boa semana.